Então, muito bom dia, senhora Adéria do Montes. Eu peço desculpa do bocadinho que teve à espera, mas tivemos a ver se chegava o senhor Jair Gouveia, porque não sabemos se vai ou não vai, porque não sei se a doutora Luísa Colasso disse, já ligou para casa dele, e a mulher dele disse-lhe que ele tinha deixado o telefone em casa e, portanto, não é possível contactar. E o senhor Rafael Jiménez, se está doente, e pediu para vir para a semana. Por isso, olha, hoje vai ser uma audição um bocadinho mais curta, mas se calhar vamos aproveitar ainda mais dos seus conhecimentos. Eu gostava, antes de começar a audição, e de explicar um bocadinho a razão de ser desta audição e do pedido para vir cá, eu gostava de o informar de duas coisas. Em primeiro lugar, esta audição é pública, está aberta a toda a gente, não é feita nunca à porta fechada e vai ser objeto de gravação. Verdadeiro efeito de gravação para o efeito de trabalho parlamentar. Não faz diferença. Depois o doutor André pediu também para fazer uma gravação para o efeito do seu trabalho na universidade. Senhor Dério, também não se importa. Muito obrigada. Também antes de um bocadinho explicar a razão de ser da audição, gostava de apresentar os senhores deputados que estão aqui presentes, a deputada Paula Zeus, deputada Ana Couto e a deputada Júlia Caré, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o senhor deputado Nuno da Câmara Pereira, do Partido Social Democrata. Como o senhor Adérito Montes saberá, este é o ano europeu o ano europeu do diálogo intercultural. E no âmbito da 12ª Comissão, que é a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, foi deliberado que seriam desencadeados algumas ações no sentido de sinalizar este mesmo ano. Há uma que já foi feita, que tinha a ver com segundas e terceiras gerações de imigrantes. Há uma outra que foi objeto de um dia de conferência, de seminário. Entendeu-se que, relativamente a uma comunidade própria existente em Portugal, que é portuguesa, mas que é composta por pessoas que têm traços culturais muito próprios, que são os ciganos, e que revelam de uma forma significativa sinais também muito evidentes de alguma exclusão e de pobreza, foi entendido que seria importante, de um ponto de vista de trabalho político, fazer-se um trabalho mais aprofundado para o conhecimento melhor desta comunidade, para depois, a nível de decisão política, ser possível formular políticas e, eventualmente, legislar, se for caso disso. É evidente que há um trabalho científico já feito nesta área, mas não há nem reflexão, nem audição dos cidadãos e das entidades que trabalham nesta área. E a Assembleia da República tem dois grandes propósitos de trabalho. Um é legislar, como saberá, mas o segundo é tentar compreender a razão de ser pela qual as políticas funcionam melhor ou funcionam melhor. E para o fazer, faz audições públicas. Houve os cidadãos e houve as entidades. Neste caso concreto, nós iremos fazer um longo percurso de audições públicas que não são, que é públicas no sentido de serem de porta aberta, não é? Mas que é de ouvir sistematicamente. Em primeiro lugar, começámos pelos cidadãos portugueses, ciganos, para nos falarem daquilo que entenderem falar relativamente a esta questão. Depois iremos ouvir também as associações, estamos também já a ouvir algumas, aqueles que trabalham diretamente com a comunidade, a administração pública, educação, segurança social, emprego e habitação, as câmaras, juntas de freguesia e os investigadores. Depois pensámos que em dezembro apresentaremos um relatório síntese de todas estas audições, que ficará como um registro para a memória para os decisores políticos, quer a nível da administração, quer a nível da Assembleia da República. Esta é uma informação que estou a dar, que faz sempre parte das informações que são dadas a quem aceita tão generosamente colaborar connosco. Tal como têm sido feitas outras vezes, eu dava então a palavra ao Sr. Adérito Montes para nos dizer o que bem entender sobre esta questão. Só gostaria de acrescentar, e um bocadinho para precisar os termos do ofício que foi enviado. Foi pelo telefone, diz-me a doutora Ulissa. Há três áreas que nos pareceram de particular relevância nesta nossa reflexão mais sistemática, que tem a ver com a clarificação de três áreas que nós também elegemos como áreas instrumentais, que é a educação, que é a formação profissional barra trabalho e que é a integração espacial ou as questões da habitação. É evidente que isto não exclui todas as questões referentes à inclusão ou à situação da comunidade cigana, mas são aquelas que nos pareceram ser mais instrumentais na promoção de uma melhor inclusão, mas é evidente que quem nós ouvimos está completamente livre para falar de tudo aquilo que entenda pertinente. Por isso eu passava a palavra ao Sr. Adérito Montes e depois os senhores deputados colocariam as questões que achassem que seriam ainda necessárias colocar. Muito obrigada.
Sou o Adérito, né? E sou de etnia cigana. Sou um cigano responsável dentro da minha comunidade, ou da minha geralmente dos ciganos. E eu peço imensa desculpa a vossas excelências. Não venho aqui para fazer de bonzinho aquilo que tenho a dizer. Portanto, vou tentar explicar-me aquilo. Mais ou menos aquilo que posso. Como eu disse, sou um cigano que sempre tive responsabilidade dentro, desde muito novo. Há bocadinho estive a falar com a doutora Coasso e somos quase da mesma área do Alentejo. Sou ali da zona do sul de Castro Verde, portanto, e estivemos ali a falar. E desde muito cedo eu sempre tive normalmente uma vida estável. Portanto, tive uma família de ciganos com uma vida estável e, portanto, dentro desta pobreza, que a pobreza dentro dos ciganos sempre foi muita. E, portanto, sempre tentei falar sempre com os meus na intuição de eles ganharem. Na questão de, já naquele tempo da escolarização, eu tenho uma escolarização muito baixa, mas tentei que eles estudassem, naquela altura já. Defendi-os quando, no tempo ainda da outra senhora, enquanto eles sofriam naquela altura, sobre a polícia, sobre as câmaras, o que acontece depois de tanto tempo, ainda acontece o mesmo. Isso nós reparámos na zona do sul, no Alentejo, e por quase todos os lados, sofremos. E estamos a sofrer, já não digo dos tempos dos nossos bisavós que lá vão, mas julguei que realmente depois do nosso 25, depois daquela liberdade que nós pensávamos, começámos sempre realmente a sofrer na mesma. Sofremos e tenho a impressão que agora ainda sofri mais um racismo ainda mais. Não gosto de falar muito no racismo, mas é aquele racismo subtil. Temos grandes dificuldades, principalmente na zona do Alentejo. Vivemos, e não sei se é por aí que querem que eu comece, mas depois façam umas perguntas, depois que entenderem e quiserem. Continuamos a viver nos bairros de lata. Continuamos a ser enganados pelas câmaras. Continuamos a ser enganados pelos políticos. Continuamos a ser enganados pelas instituições de polícias. Continuamos a ser enganados por todas as instituições. Isto desagrada-me. Quando eu parte das vezes vou para o sul ou para outras coisas e vejo estas pobrezas neste tempo, Eu venho para Lisboa, venho a chorar, porque com esta discriminação, nesta altura, senhores deputados, e todos, eu não quero aqui pôr as políticas de um ou do outro, são completamente para nós, têm sido todos iguais. Não têm feito, desculpa, nada para nós. Nada, absolutamente nada. Depois dizem-nos que nós não temos educação, não temos cidadania. Pois claro que não temos. Não temos uma habitação. Uma pessoa que não tem uma habitação não consegue ter uma educação de cidadania. E não continuamos, não podemos ir à escola. Como os seus deputados sabem, que realmente uma criança com 6, que entra no pré-escolar, com 6 anos, e vindo a parte do inverno, tem que se levantar, se calhar, às 8, às 8 e meia, ou às 7 horas, depende da distância que se vai para a escola, ter-se de lavar com água fria, porque não tem higiene, não tem isto. E eu vejo, e realmente, estou de acordo com muitas das professoras e com os pais das outras crianças. Porque se eu, como cigano, se uma criança de 6 anos viesse para o pé dos meus netos com piolhos, com pulgas, com isto e com higiene, eu também não gostava. Portanto, aí a culpa são das nossas políticas. Seja elas qual for, não sei quem era o outro. Vejam que, portanto, temos pouco tempo, porque estamos completamente muito atrasados. Temos à volta de 30, 40 anos de atraso sobre vós. E isto é uma pena, porque não somos muitos. Estamos à volta de 40 ou 50 mil. Portanto, 20 mil, 15 mil é que vivem realmente na pobreza limite. Portanto, enquanto os seus deputados, os seus políticos não compreenderem que o problema é vosso, porque daqui a mais 20 anos vamos ter a mesmos, já não estou cá, eu terei outro, terá outro cigano, a ver as mesmas palavras, e vocês continuam na mesma. Sem os ciganos, sem educação, não conseguimos um menino com o 12º ano, ou uma licenciatura, ou pelo menos com uma formação. Vejo, e depois sinto-me indignado e triste, porque vejo todas as etnias de certas e determinadas coisas, com apoios de todas, com formação para aqui, escolaridade, isto, aquilo, o outro. Nós não temos absolutamente nada. Nada. A única coisa que nós vemos é as instituições, sermos maltratados, ainda se continua com mais de 50 anos, termos que basta Oliveira e termos que sair, porque a polícia vem, porque é mandado da Câmara, os pontapés e termos que sair, e todas essas determinadas coisas. Senhores deputados, eu peço a vós todos que olhem um bocadinho pelos meus, porque são cidadãos portugueses e são vossos também. Depois, se tiver algumas perguntas que me façam, se eu souber responder, é melhor. Desculpe a minha expressão, mas é a maneira de me expressar.
Muito obrigada, Sr. Dérito. Importa-se carregarem na tecla verde. Sr. Deputado, Sr. Dérito, nós estamos a começar um trabalho que ainda nunca tinha sido feito, não é? E eu agradeço-lhe muito a sua intervenção e ainda bem que tem esta vivacidade toda. Ah, não. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu só gostava de, já agora, o doutor André está muito preocupado a registar, era só dar um breve conhecimento, que como a decalagem de 15 dias, as gravações das audições estão sempre disponíveis no site da Assembleia. Portanto, só não há áudio porque... não é gravada, não há vídeo, porque não é agradável gravado por vídeo, porque não estamos numa sala de gravação vídeo. Portanto, é só para dizer que estas audições estão completamente disponíveis em áudio. Ah, mas muito bem, Sr. Adérito. Eu passava agora a palavra aos meus colegas, o Sr. Deputado da Câmara de Trânsito.
Bom dia, Sr. Adérito Montes. Muito gosto de ter aqui um Patrício Alexandre, conheço muito há muito tempo a forma dos ciganos estarem no Alentejo e de estarem ou não estarem inseridos, de serem ou não serem apoiados, e o seu modo e forma de vida. Perante aquilo que me disse, tenho aqui algumas questões a pôr que me fizeram aqui alguma curiosidade, que é precisamente em relação às instituições que isto não apoiam, em relação às câmaras que isto não apoiam. Gostaria que me especificasse mais a natureza, principalmente das instituições, por exemplo, quando temos crianças, temos instituições, eu por exemplo presido uma instituição privada de solidariedade social, uma IPSS, são instituições com creche, jardim infantil, e é até aos 5 anos, inclusive, que se sabe que se forma, de alguma forma, mais presente, mais perene até, a própria personalidade do indivíduo. Ora bem, sem chegar à escola, ainda há o pré-escolar, e, portanto, há o jardim infantil, há a creche, há esse acompanhamento fora do seio da família, já integrado na sociedade. E por isso existem essas instituições subsidiadas pelo Estado, subvencionadas muitos até por elas, com essa obrigação social, com esse incentivo financeiro e até com gente formada para isso mesmo. Disse muito bem que, inclusive, há outras etnias, há outras culturas muito bem entrosadas nas instituições, sejam as quais forem. A minha pergunta dirige-se exatamente nesses primeiros passos da criança: como é que se tem estabelecido esse contacto, esse diálogo, essa proximidade e essa, digamos, aproximação entre o jardim infantil, se é que o há, e a família, no seio da família cigana? Obviamente, sabemos perfeitamente que é a família o grande cerne da questão da sociedade. Sabemos perfeitamente que é a família, inclusive, que resiste um pouco à massificação, à aglutinação, à segregação, enfim, à chamada modernização e globalização. Por isso mesmo, defende-se e pretende-se defender nessa comissão todas as questões que se prendem com a família. E o Sr. Adérito Montes acabou por referir, de facto, o grande problema, primeiro, na questão da família cigana, quer dizer, da formação e educação. Formação e educação. Pronto, portanto, o problema da inserção com as instituições, principalmente essas instituições privadas, solidariedade social, tanto questão faz aqui referir. Depois também, que me referisse algo mais concreto em relação à política autárquica, em relação, obviamente, a serem escorraçados, a terem que ser integrantes, a não poderem estar. E esta forma, exatamente, de confronto entre, inclusive, as feiras, entre a forma de negócio que os ciganos têm e o entendimento que é dado à sociedade local sobre a aceitação, a primordialidade da questão moral cigana. É isto que eu tenho de fazer para já. Sim.
Seu Zé, importa-se carregar que é para ficar gravado.
Mas eu consigo dar aqui uma explicação ao seu deputado. Eu sou muito amigo do seu irmão. Enquanto cantamos o fadinho, ele gosta muito dessas coisas. Já vejo junto ali um cigano, um gol, já vejo. Um pouquinho, já vejo, gostamos de portanto são 80 mil euros. E já às vezes damos uma voltinha para isso e já tenho mostrado, sem nada de político, sem nada dessas determinadas coisas, mas às vezes andamos muito juntos e hoje tive o poder de conhecer o irmão. Portanto, mas isso. Sr. Deputado, eu vejo realmente as crianças nos infantários, vejo-os com acordo. O problema não está completamente à dificuldade, mas há dificuldade para os ciganos, também há dificuldade para os outros, porque não há espaço, há muitas crianças, e vejo que realmente os infantários estão completamente cheios, portanto vejo a grande dificuldade aí, portanto não é só para os ciganos, portanto aí não vejo aí uma discriminação total. Vejo realmente, depois, no seguimento, eu estou a falar agora na área de Lisboa, porque na área de Lisboa, os ciganos que estamos por aqui, sabemos resolver os problemas, sabemos discutir. O problema que eu vejo é no interior do país. Porque aqui, realmente, em Lisboa, a única dificuldade que eu vejo depois começa logo na escolaridade, na pré-escolar, quando andam para a escolar. Mesmo em Lisboa, mesmo aqui em Lisboa, ainda se nota algumas crianças ficarem na parte de trás. Muitas das vezes não se percebem do que é que se passa no quadro. Muitas das vezes, é muito raro eu perguntar-se quantas vezes é que essa menina de 6, 7, 8 anos vai ao quadro. Porque e portanto ela é muito poucas vezes. Portanto, falta aí nessa parte algumas professoras de educação chamar por elas. Porque eu não acredito, doutor, que se eu tiver que seja mais eu na escola, que seja mais burro com outra pessoa. Claro que há diferença de inteligências, que há diferença de capacidade, mas não vejo. Eu vejo muito raro as pessoas, portanto, vejo quando chegam ao primeiro ciclo ou ao segundo ciclo, eu não vejo, passam porque têm que passar. E peço imensa desculpa por dizer estas coisas, mas passam porque têm que passar. Não a vejo com uma escolaridade para aquele período daquela escolaridade. E depois tenho outro problema. Este já é mais nosso. Eu sinto que no primeiro ciclo ou no segundo ciclo as crianças, principalmente as meninas e os meninos, saem. E é aí que eu vejo a grande dificuldade. Porque quando começam a ter os 12, 13 anos, nós os políticos, vós os políticos, têm que arranjar uma solução em conjunto para que estas crianças façam pelo menos o 12º ou o 9º ano. Porque só aí, como a vida está hoje na Europa, sem uma escolaridade, sem uma formação, como a vida das feiras, dos mercados, está completamente... não se consegue ganhar dinheiro hoje. Os grandes mercados, o continente, o gosto e aquilo tem tudo, e nós estamos a passar fome. Portanto, nesta altura, quem queira viver honestamente, como nós vivíamos aqui há 20 ou 30 anos, com os gatos, com aquelas coisas que íamos às feiras e outras coisas, ainda se ganhava dinheiro para se comer. Hoje em dia a vida é completamente diferente. Temos vamos falar em Lisboa, depois em Lisboa temos uma habitação já mínima, mas digna. E depois temos que ter luz, temos que ter água, gostamos de ter a nossa higiene, temos que ter essas nossas comunidades. E se não tivermos uma educação, uma formação para nós, e porque as feiras não conseguimos ganhar, não sei realmente onde vamos chegar. Isto é, na zona de Lisboa. Se vamos para o lado do sul ou do interior, temos muito mais situação, portanto, também. A grande dificuldade no interior temos gestos completamente de tudo. Não temos a escola preparada, eles não vão, não temos uma formação e não temos uma escolaridade. Portanto, falta muito no interior do país, para quem conhece, é preciso viver o país para andar lá e saber. E, em princípio, é justamente uma questão da habitação, que é a base principal. Que é a base principal. Em Lisboa, eu queria falar aqui também, realmente, em Lisboa. Eu não sei se me estou a explicar convenientemente, porque não é. A questão da habitação, nós vamos ter uma grande dificuldade futuramente, porque vamos ter na questão da habitação, e eu vou já aqui propor, porque o trabalho é vosso. Nós fomos realojados nos anos fomos realojados nos anos 90, por aí, tivemos a nossa habitação, nos bairros sociais, mas fomos acumulando os pais, os filhos, os genros, as noras, num bloco, numa habitação social, estão sobrelotadas. A Câmara não tem capacidade mais. Eu noto, eu trabalho na geral, trabalho na Câmara, vejo que não sei para onde é que a Câmara tem que começar. Mas tem que se fazer alguma coisa para estes jovens que casam cedo e que estão completamente juntos com os pais, com os filhos. Há que fazer alguma reorganização para a questão da habitação dentro de Lisboa. Isso, claro, terá que ser com vocês e a discussão. Mas há aqui um trabalhinho muito que terá que ser feito para futuramente, porque estamos sobrelotados. Se não fizermos nada durante estes 4 ou 5 anos, vai acontecer o mesmo que há 20 ou 30 anos. Mas aí ainda tínhamos a barraca, fazia aquela barraca, depois fazia para o filho, depois fazia para o outro. Agora não, agora é às penas. Mas temos que, nem que seja no arrendamento ou na questão de compra da habitação. Eu não sei se quer amar alguma coisa, Sr. Deputado, se queria, se me expliquei, se houver algum esquecimento, é que não me explicar, esteja à vontade, pergunta-me concretamente aquilo que quiser.
Muito obrigada, Sr. Dérito. A Sra. Deputada fala de Deus.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer a sinceridade das palavras do Sr. Adérito Montes. Já tivemos a oportunidade de trocar algumas palavras e dizer, senhor, conhecíamos algumas pessoas em comum. E dar-lhe boa nota que o facto desta subcomissão ter inscrito esta matéria no âmbito do ano europeu para o diálogo intercultural é uma forma de dar visibilidade a esta questão e de inscrever na agenda política e na agenda da sociedade. Porque, de facto, esta matéria está muito estudada e tem sido já, enfim, objeto de múltiplos olhares, mas, como diz, continua a haver um profundo sentimento de exclusão por parte da população cigana e a que corresponde, de facto, a esse sentimento, condições objetivas de vida que contribuem, de facto, para que esse sentimento seja real. Eu também sou do Alentejo. Tive a oportunidade de orientar estágios na qualidade de professora de serviço social e, portanto, de conhecer relativamente a situação do bairro da Esperança, a situação em Moura. Mas, como sou de Évora, também conheço a situação da Escola da Cruz da Picada e do bairro da Cruz da Picada, que são experiências muito distintas e formas muito distintas também de integração da população cigana. No entanto, continuamos com dificuldades objetivas em aprofundar o diálogo e em ultrapassar as dificuldades. E, como diz, ano após ano, vamos continuando a falar sobre as mesmas coisas. E por isso, e porque também já ouvimos outras pessoas, gostaria de perguntar como é que, por exemplo, no âmbito das autarquias, entende que se podia chegar a um diálogo mais próximo com os líderes ciganos. Porque para se resolver os problemas, como diz, tem que ser também com o contributo, e não é geral, é local, naquela realidade bem concreta. No Alentejo, de facto, é diferente de Lisboa, os problemas são outros. E, portanto, com as autarquias dos vários sítios, é importante que exista uma grande proximidade, independentemente de também ser necessário políticas nacionais, mas agora, concretamente, neste caso, em que o diálogo pode ser muito, muito vantajoso, como é que entende que se podia estreitar mais esse diálogo? Como é que entende que se podiam sentar as pessoas à mesma mesa e chegar a resultados que fossem mais profícuos para todos? E neste momento era a única coisa que gostava de lhe perguntar.
Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Déria quer responder já?
Doutora Paula Rio, não é?
Fala de Deus.
Fala?
Fala de Deus.
Sra. Doutora, nossa deputada, não faz mal dizer que temos aqui uma amiga em comum, não é? Então, eu fui, portanto. E quando eu apareci por um Alentejo, eu sempre vivi naquela zona, não é? Portanto, e quando começo a ver aquilo que para mim era degradante, portanto, e foi quando eu conheci a nossa amiga, porque eu pedi-lhe ajuda, porque eu não sou, chega a um ponto que não tem. Já não tenho capacidade, porque uma pessoa vai a uma cama, fala com um presidente, muitíssimo bem, reuniões muito bonitas como esta. Mas depois passa-se um ano, absolutamente nada, depois passa-se o outro, absolutamente nada. E portanto, eu pedi até à nossa amiga, vou dizer aqui o nome, a ver se me consegue ajudar, porque há formas de explicar melhor porque são licenciadas e têm outra forma de explicação a estes presidentes e a estas determinadas coisas. Mas só para só um bocadinho, como conhece a Zona de Moura, conhece os governos, eu não quero que me levem aqui a mal que eu estou aqui a reivindicar aqui com este. Não, é a realidade. Já não sei, por exemplo, no Sobral da Ádia, vou só dar um exemplo assim. Eu já não sei quantas vezes já que lá fui. Aquilo é uma. Mora uma família de 10 ou 15, ali, como é que se chama? Aqueles 10 ou 15 casais ali. Isto não, eu não quero que me reivindicar aqui, mas quero que saibam completamente a realidade. Não vou falar em Moura, vou falar aqui. Vou só sobrar neste balde, isso aqui é tão pequenino, e ao presidente da Junta. Eu não gosto de ter mal de ninguém, nem dos presidentes, nem disto, nem daquilo, mas pronto, mas às vezes as pessoas têm que saber. E se não houver uma voz que diga aos seus deputados o que se passa, é tudo muito bonito, mas não. No Sobral da Adiça, fui aqui há 6 ou 7 anos, fui para lá, vi aquelas barracas ainda como a antiga. Portanto, fui falar com o Sr. Presidente. Sr. Presidente, os meus contrários estão mal, estão isto, estão aquilo. Pelo menos dê lá água. Se vocês souberem que passam um cano de água, como daqui as suas deputadas, e a barraca deles é que eles não têm a ordem, pôr uma torneira. A água vai dar água. Vai dar água às vacas e aos porcos. E eles não têm direito à água. Havia uma ribeira que passava lá por baixo, onde eles iam tomar banho. Depois os senhores presidentes, ou a quem derrubaram aquela ribeira, para eles não tomarem banho. Havia uma azinheira lá que lá estava, para eles estarem à sombra, e derrubaram a oliveira ou a árvore que lá estava. E com estas coisas, que eu sou uma pessoa que tento ir, vou sempre, e às vezes até me torno aborrecido, mas é, se não lutar, não consigo. Logo nos primeiros tempos, só para que eles saíssem de lá, puseram as portas, os caixões, daquelas coisas, daqueles pacos, daquelas equipamentos, em cima das barracas daquela população. Em cima, por exemplo, o lixo para cima, para que eles fossem. Mas estão lá há 40 anos. O que é que os presidentes têm que ter conta com eles? Eles estão lá, moram há 40 anos, senhora doutora. Os senhores doutores agora querem mandar a mim embora. Eu sou português, vou aderir, estou a português. Nasci cá, onde é que eu vou? tem que viver em Portugal. Eles nasceram no Sobral da Adisa. Tem que morar lá. Portanto, são responsabilidades. Tentei de tudo por tudo para ver se conseguia. Portanto, a torneira ainda não existe. Como é que aquelas crianças, senhores doutores, conseguem ir à escola? Aquilo não é uma falta, não é falta de higiene. Não há doenças, tem que haver doenças, tem que haver bichos, tem que haver ratos, tem que haver pulgas, tem que haver piolhos. Como é que se faz? E depois vão para as câmaras ou para certas instituições a dizer que está tudo bem. Portanto, senhores doutores, eu tenho que me explicar aqui que não está nada bem. Não está absolutamente nada bem. Portanto, a nossa política tem que resolver estes casos. Tem que resolver, porque eu não tenho. Estou no meu limite. A única coisa que eu gosto de dar é falar aqui e dizer estas realidades e comprovem-se, ainda hoje em dia é verdade.
Muito obrigada, Sra. Adérito. Não sei se algum dos senhores deputados quer colocar mais alguma questão. A senhora deputada Júlia Caré?
Bom dia, Sra. Beret, é um prazer ouvi-lo. Concretamente, nós já ouvimos também outros companheiros seus, e sobre a educação, principalmente a educação das meninas, na sua ótica, o que é que o senhor acha que se queria fazer para melhorar, para que elas conseguissem, de facto, enfim, ter o direito à educação, como todas as crianças portuguesas têm?
Sobre essas primeiras, é claro, e há um meio para tudo. Obrigado. Sobre estas meninas, claro que eu digo que há remédio para tudo. É preciso uma força de vontade. E eu vou falar. Eu tenho uma experiência sobre isso, porque eu tive uma escola com 90, 100 alunos. Entre os. É o Sr. Romano. Entre os 16, os 18, os 20. Portanto, e consegui em que as meninas e os meninos estivessem juntos. Claro que no princípio não é fácil, é preciso arranjar outros adéritos, outras pessoas, outros ciganos com responsabilidade no meio destes grupos. Não respondi à nossa deputada, a doutora Paula, mas é preciso arranjar estes líderes que aparecem realmente dentro deste grupo de ciganos. E é fácil de continuar. Agora tem que haver estes líderes no meio da escola para que os pais dessas crianças se sintam bem, que deixem ir as meninas à escola, em princípio os primeiros. Eu vou contar aqui muito rapidamente. Quando comecei a minha escola, que é uma escola que fundei, e como é que eu consigo pôr estas meninas e estes meninos a estudarem. Portanto, estava com uma ideia de tirar o primeiro e o segundo ciclo, muitas nem sabiam, não sabiam escrever, não sabiam isto, não sabiam. Então, comecei. Arranjei um grupo de 20 ou 30 crianças, meninas e meninas, fui buscá-las os primeiros tempos. Arranjei as professoras de psicólogas e educadoras e outras coisas, a arranjarem, conseguirem a maior amizade entre elas. Depois foi possível eu deixá-las de buscar, elas já se montavam nos autocarros, já vinham para aquela escola, já iam fazer com as professoras, arranjar umas amizades, não havia professora, não fazia anos, que as alunas não fizessem, aquelas brincadeiras, música, portanto era uma escola com alegria. E portanto eu consegui que aquelas meninas e aqueles meninos quase que não se notasse nada. Elas iam com as professoras para aqui e para ali e não se notava nada. É porque sentiam que estavam o adérito e os professores e os educadores eram responsáveis, porque eu não deixava a mais mínima tudo com ele. E fez-se uma escola das mais bonitas, portanto, ali. Ele estudou o primeiro e o segundo ciclo, estudou-se música, fez CDs, fez Rostarro, fez violas, fez maçonaria, estudou-se música, fez corte e confecção, portanto, havia uma escola realmente com bastante alegria e quando não havia escola, elas que vinham à escola na mesma, gostavam de conviver juntas. Isso, claro, é preciso saber-se reunir e fazer isso, mas tem que se fazer alguma coisa por isso. E, portanto, eu digo, se consegue, como eu, deve haver mais adéritos, consigam outros em Beja, como a doutora Paula Tabateri, outros em Moura, com responsabilidades, porque isto é preciso, não é só ser líder, é preciso ser, nascer cigano, com uma grande responsabilidade para que isso aconteça. Mas como é que faz? Não tenho, eu já sou velho para estas coisas, porque eu já me trabalho, já não há dúvida nenhuma. Mas eu não tinha problemas em vir de Lisboa até o Sul, até o Algarve, fazer determinadas coisas. Porquê? Porque sou uma pessoa com muita responsabilidade. Nunca troquei os passos. Não sei se me entendem. A gente veio, mas nunca troquei os passos. Fui sempre o adérito. E as pessoas, como eu, haverá mais. E essas pessoas conseguem. É preciso saber quem é a pessoa certa, dizer, vamos fazer aqui um núcleo destas 20 ou 30 meninas. Isto é os primeiros tempos que depois também se consegue pô-los em certas determinadas escolaridades, em certas escolas públicas ou privadas, com o conhecimento de classes supervisionadas por alguém com responsabilidade. Quando se consegue. Não venham dizer que não consegue, é porque eu sou capaz de conseguir. Claro, não é para toda a gente. Peço imensa desculpa a minha expressão de dizer. Eu consigo. De Lisboa para baixo, até o Algarve, há a minha responsabilidade, eu consigo escolas, não muito grandes, mas nem tempo para lá, mas por alguém, e supervisionadas por mim, claro, por outras doutoras, não é? Isto tem que ser, cada um tem sua capacidade, eu tenho uma capacidade para isto, ou arrastarão outras capacidades, não é?
Muito obrigada, Sr. Dério.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só uma brevíssima nova intervenção. Primeiro, para agradecer ao Sr. Adérito a franqueza com que nos traz todas as suas preocupações e as suas justas reivindicações. Mas eu fiquei aqui, desta sua última intervenção, fiquei aqui com algumas dúvidas sobre aquilo que já ouvi nas audições anteriores. Porque é nosso objetivo, aliás, a Sra. Presidente explicou isso muito bem, nós pudemos ouvir um conjunto de pessoas e consideramos que os nossos interlocutores preferenciais nesta fase são as pessoas que estão no terreno e que trabalham no terreno com os seus e os nossos compatriotas ciganos. Mas ouvi o Sr. Adérito dizer uma coisa que me agradou particularmente, quando disse que há remédio para tudo e com trabalho tudo se consegue, nomeadamente, pareceu-me que o papel dos líderes aqui é fundamental. Portanto, nós estamos só a falar já de um diálogo entre os ciganos e a sociedade, estamos a falar também do diálogo entre ciganos e ciganos, naquele sentido em que os líderes podem ajudar a ultrapassar alguns obstáculos. E na matéria específica da educação, aquilo que nós mais ouvimos até agora foi a defesa de uma escola só para meninas, foi a defesa de uma escola que, enfim, e que obviamente nós entendemos, conseguimos entender a ideia, que preserve os valores que os senhores têm, secularmente têm vindo a defender e que consideram que a sociedade portuguesa atualmente já não tem. Mas das suas palavras pareceu-me inferir uma outra situação, que é procurar também que entre as famílias ciganas, entenda-se, se comece também a dar o passo seguinte, que é partir no sentido de serem as famílias a deixarem as suas crianças ir às escolas que já existem e não criar novas escolas ou escolas só para ciganos. No entanto, gostaria de perguntar ao Sr. Adérito o seguinte. Na última audição, foi-nos aqui, de alguma maneira, sugerido que alargássemos o programa que temos ao nível do Ministério da Educação para a comunidade circense e para os artes, espetáculos itinerantes, também aos ciganos, ainda na lógica de que os ciganos são nómadas. Não penso que seja isso que o Sr. Adérito veio aqui defender. Eu gostaria de ouvir uma nova intervenção sua em que clarificasse estes dois aspectos, o nomadismo dos ciganos e a questão da educação, nomeadamente na escola pública ou privada, onde andam as outras crianças.
Obrigada.
Vou tentar responder à sua deputada. A questão do nomadismo, não é bem um nomadismo, não é bem um nomadismo. Cada um escolhe realmente a sua profissão. E, portanto, há a profissão das feiras dos mercados. Aqueles que têm que ir às feiras aos mercados com carrinhas, levam sapatos, levam bugigangas dos chineses, aquelas determinadas coisas. Outros fazerão outras determinadas coisas. E há ainda meia dúzia de ciganos que eu não considero nómadas porque eles têm um local onde vão. Mas que têm ainda os cavalos, as carroças, e portanto têm que negociar e têm que andar de um lado para o outro. Portanto, mas normalmente voltam à zona. Por exemplo, falar na zona de Moura ou na zona de Beja, eles vão. É meia dúzia de meses. Hoje em dia já não, as feiras estão completamente terminadas e acabadas, mas às vezes são negociantes, às vezes tem um lavrador lá num monte qualquer, porque tem que passar, tem que fazer aquela travessia com o gato. Portanto, agora, o que a doutora, não sei se me entendi a perguntar, o que é que faz com estas meninas? Não é? O que é que se faz com estas meninas? Ou em global, doutora? Está-me a perguntar se é sobre os nómadas?
Não. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu falei nos nómadas porque uma das questões que foi levantada nas audições anteriores era exatamente que, porque ainda de alguma maneira se considera que há nómadismo nos ciganos, que de alguma maneira o sistema de ensino tinha que ir também acompanhar. Portanto, estavam a pedir-nos que procurássemos estender um método de ensino que existe, que é o ensino móvel, também aos ciganos nessa lógica. Essa foi uma das questões. A outra foi tentar clarificar melhor o seu pensamento sobre a integração ou não das meninas ciganas nas escolas ditas públicas ou privadas, mas das outras crianças.
Portanto, uma parte, eu acho que as assistências sociais com este rendimento garantido fez muitíssimo bem, porque este rendimento garantido garantiu a permanência nas escolas dessas meninas, na escola por vontade. Só que eu gostava era de uma não gostava que elas fossem descontra vontade, eu gostava que elas fossem de vontade, porque o problema que se está aqui a passar, elas vão à escola até os 10, 12 anos, mas vão descontra vontade. Que era aquilo que eu estava a dizer, que eu consigo, muitas das maneiras, elas irem de vontade. Foi isso que alguém quis explicar. E isso consegue-se, com a harmonia, com os professores, com os assentimentos, consegue-se. Até a grande dificuldade está aí até os 12, 13 anos. A partir daí, é preciso os tais líderes, estas pessoas licenciadas, para que isso consiga continuar até os 16, 17 anos. Porque nós, isto é um bocadinho cínico, mas é a realidade, nós gostamos das nossas meninas para nós. Não sei se estamos aqui um bocadinho de egoísmo, não é? Há aqui um bocadinho de egoístas, não é? Mas esta é a verdade, e para ser verdade, nós gostamos das nossas meninas para nós. E nós depois há aqui a questão. Há a questão de nós queremos as nossas meninas para nós, e há um medo agora que é o medo de todos nós, dos pais, dos avós. Portanto, essa precaução está-se em subir mais. E, portanto, há aqui qualquer coisa também que os pais estão desejando que os filhos saiam da escola. Portanto, isso não é bom realmente. Portanto, temos que pensar o que é que se pode fazer para que essas meninas e esses meninos consigam continuar, pelo menos até o nono ano, depois que ou décimo, por exemplo, eu vejo essa preparação, uma preparação. Temos que ver todos em conjunto qual é a melhor solução para elas continuar, porque é uma grande dificuldade. Não sei se tem mais alguma.
Senhora Dérito, ainda tem forças?
Tem
casa, Celeste Correia.
Ainda foi minha amiga também.
Por estar a prolongar os trabalhos, mas foi-me impossível chegar antes. Eu já conheço o Sr. Adetes há alguns anos e posso testemunhar o trabalho que ele tem feito em prol da comunidade. Sr. Adetes, no outro dia, creio que não sabe, não interessa, estive com a Olga Mariam da Associação do Seixal, da sua vossa Associação do Seixal, numa ação de formação. E ela dizia-nos precisamente isso relativamente ao efeito do rendimento mínimo garantido. Mas ela dizia, com toda a franqueza, que a grande dificuldade que ainda tinham era conseguir conciliar na mesma sala, na mesma formação, meninos e meninas, adultos e adultas. Ela, pronto, não escondeu isso, diz que não podem esconder, mas que, devido ao rendimento mínimo garantido, isto... Essa junção de meninos e meninas e na escola e de adultos e adultas já era uma coisa que já estavam, que a comunidade estava a conseguir ultrapassar e estava a conseguir de facto ultrapassar. Eu gostava de lhe perguntar uma coisa, desculpe lá uma informação. Quem é o vosso representante, se é que ainda tem hoje em dia no Conselho Municipal aqui em Lisboa para os imigrantes, para as minorias étnicas e comunidades migrantes? Não sabe? Aqui em Lisboa, na Câmara Municipal de Lisboa, tem um Conselho Municipal para as comunidades imigrantes e minorias étnicas. Antigamente era a obra... Sim, é o Pastoral dos Ciganos. Não sei se ainda é, se vocês já têm, queria que me dessem essa informação, se o senhor Adete soubesse. Desculpe lá. Eu sei.
Como tenho uma experiência ao longo da vida, e portanto tive aquela iniciativa da escola, portanto tenho uma experiência, e isto é que me faz a mim, esta experiência é que me faz falar com má vontade. Portanto, sei que consigo, não é? Porque eu já consegui e portanto, dentro do Antejo, dentro do Sul, sou uma pessoa muito querida, muito responsável, e os ciganos, portanto, acreditam em mim que é aquilo que é de série. O Adérito disse que era A, se dissesse que era B, era B. Portanto, não sei se me vem, sou uma pessoa que conseguia. Outra, e agora vamos aqui, uma resposta à sua deputada. As instituições que estão aqui, portanto, tanto como a Pastoral, como o Dr. Francisco Monteiro, como o ACD, são pessoas muito queridas. São pessoas muito boas. São pessoas que o Dr. Francisco Monteiro tem-me ajudado muito. Portanto, eu não sou muito bom a escrever. Muitas vezes, para certos ministros, para certos deputados, não sei escrever. Escrevo, mas pronto, e recorro realmente a estes doutores que me fazem todas as vontades. Portanto, mas depois eles também têm o seu limite. Chegam e não conseguem fazer mais nada. Quantas vezes é que eu já pedi o ACD no tempo do Dr. Sabitão, depois passou o outro para fazer isto, para fazer aquilo. Não se consegue fazer nada. Como a sua doutora, quanto tempo é que eu ando aqui? Estou cansado, estou completamente aborrecido. Qualquer dia chamam-me e digo, olha, peço imensas desculpas, já estou cansado. Portanto, eu acho realmente que a representação do Dr. Francisco Monteiro é uma boa representação. O ACD também, porque eu também, mas têm que olhar para nós, têm que ver, vamos ajudar agora nesta época, nestes 4 ou 5 anos, vamos ajudar a fazer qualquer coisa nestas coisas. Eu falo com o comissário, com o Sr. Luís Pascoal, ele é conselheiro para vir. Ele fica-se, diz-me, não tem, não consegue. Acho que diante dos anos 60 anos, o senhor não consegue também fazer nada por nós. Ficamos esquecidos, passamos. E quanto mais tarde nós resolver os nossos problemas, mais dificuldades os seus deputados têm com as câmaras, com isto e com aquilo e com o outro. Há muito tempo não via. Há muito tempo não via essa deputada.
Ó, Sr. Adérito, eu quero desligar aí, que é para não fazer. Eu queria-lhe agradecer muito ter vindo cá e o ter estado a dar-nos este conjunto de informações e a ter-nos ajudado aqui a adquirir conhecimentos sobre a situação da comunidade cigana. Estamos todos a aprender, não é? Isto também faz parte de uma aprendizagem para os dois lados. Digo, carrega.
Eu, quando vim para cá, Lisboa era realmente como os outros, né? Portanto, aprendi nesta questão da minha formação também de estar convosco, também se aprende todos os dias estas determinadas coisas. Convosco aprendi muito, com os não-ciganos também aprendi muito, portanto foi uma grande aprendizagem para mim com todo este tempo, todos estes anos, a maneira de falar, de estar despreocupado, sem problemas. E foi uma grande aprendizagem estes anos todos.
Adérito, mas não o faça mal. Eu peço desculpa porque, como está sozinho, olha, está, é o centro de todas as atenções. Mas eu gostava só de precisar mais alguma. O Sr. Adérito disse que tinha fundado uma escola. Esta escola era só para crianças ciganas. Esta é uma questão que é crucial. O Sr. Adérito está de acordo. Se nós não conseguirmos resolver o problema educativo, a questão da habitação, o Sr. Adérito falou muito claramente os problemas do saneamento, da localização. Outros senhores que já cá estiveram e senhoras têm estado a ajudar bastante a refletir sobre a questão crucial da habitação e que tem uns contornos muito específicos e que se calhar mais facilmente de delimitar de um ponto de vista da percepção política. Agora, esta questão da educação é uma questão que é nuclear. Habitação é um assunto, muito bem, localização. Agora, esta questão da educação é crucial porque tem a ver com as meninas, com a educação das meninas, e um dos grandes objetivos do milénio é educar as meninas, para além de educar os meninos, é educar as meninas, porque mães educadas fazem meninos educados. E nós poderíamos, nós todos globalmente, nós sabemos se educarmos as meninas em todos os grupos sociais, nós estamos a produzir saltos no desenvolvimento de todas as comunidades. E, naturalmente, a comunidade cigana é igual a todas as outras comunidades. Portanto, temos esta questão que é crucial, porque, e apesar do rendimento social de inserção ter produzido agora, rendimento social mínimo garantido, agora rendimento social de inserção, ter conseguido a contratualização com as pessoas que estão abrangidas por este tipo de prestação social, o que é facto é que isto não quer dizer que haja resultados eficazes. Há uma permanência que acaba, que foi aquilo que acabou de dizer. Portanto, o nosso objetivo aqui, nós não vamos fazer nada. Nós, deputados, temos uma responsabilidade muito clara, que é de legislar, com certeza, mas é sobretudo de ouvir para depois tentar influenciar. E neste caso concreto, não se trata tanto de feitura de leis, mas sobretudo de políticas. E as políticas competem à administração, por isso nós temos que ouvir para depois informar. E gostávamos de refletir isto, sobretudo agora aqui com o grupo, que é perceber exatamente aquilo que nós podemos começar a conceber como alternativas para que as crianças fiquem na escola sem ser porque se faz um contrato, um protocolo de rendimento social de inserção, mas que logre que as crianças fiquem de facto escolarizadas, quer para que as mães sejam educadas, quer para que todos, meninos e meninas, possam depois ter formação profissional e ter acesso ao mercado de trabalho. Porque aquilo que nós aprendemos nestas audições é que depois o mercado de trabalho, ele próprio, que tradicionalmente sempre foi os mercados, para além dos mercados estarem em vias de grande redução, hoje, cada vez mais, para se aceder a qualquer trabalho, é necessário uma formação específica. E, portanto, os meninos e as meninas têm de permanecer na escola com exigências diferentes. E não houve unanimidade naquilo que nós temos ouvido até agora. E, como o Sr. Adérito está aqui hoje connosco, eu pedia-lhe que só que aprofundasse um bocadinho mais, porque apresentou uma coisa que ainda ninguém tinha falado. Uma escola exclusiva de ciganos. Isso ainda ninguém tinha falado e foi mérito seu. Porque aquilo que tem sido dito é que ninguém quer uma escola, os outros cidadãos que cá estiveram, cidadãs, não querem escolas só para ciganos. Querem os meninos e as meninas ciganas na escola pública ou na escola privada, com todas as outras crianças. E referiram, e isto foi uma constante em todas as informações, em todas as intervenções, com alguma variação, que no primeiro ciclo queriam os meninos e as meninas, portanto, com a educação, não queriam só meninas. Quando começam a falar na separação e turmas só para meninas, é a partir dos 10 anos. E é aqui com grande divergência. E esta é uma questão nuclear, do ponto de vista daquilo que nós possamos acumular de conhecimentos para informar depois para a formação das políticas. Tem que haver aqui alguma clarificação daquilo que são os objetivos e daquilo que são as restrições da comunidade. Porque a tentativa de se encontrar uma solução nunca é unilateral, não é? Temos que nos ouvir para tentar encontrar, mas tem que ser alguma coisa que salvaguarde os dois grupos que estão aqui em apreço, não é? Foi muito claro isto, só para concluir, daquilo que o Sr. Adérito disse, a supervisão do que se passa na escola, saber o que se passa na escola, é muito importante, porque uma das propostas, a Sra. Deputada falou numa, a escola móvel, o Presidente da Câmara de Torres Vedras, que esteve cá a semana passada, referiu para um outro modelo que tinha a ver com o uso da internet, sim, que a Porta Editora já tinha um pacote muito grande, ensino doméstico. Mas houve um outro grupo que referiu as mães das meninas na escola a supervisionarem os conteúdos. Não é preciso. De onde? Nós já percebemos o que está aqui em apreço. Portanto, não se trata de questionar o que está em apreço. Trata-se de respeitando o que está em apreço. Mas respeitando também o direito que as crianças têm a ser escolarizadas, direito sem o qual não haverá formação profissional, nem haverá integração social. A senhora Adérito está de acordo com isto que eu estou a dizer, não é? Portanto, trata-se de, tendo certo o que está em apreço de ambos os lados, tentarmos ajudar todos os lados, a pensar num museu que possa... Ah, e também foi referida, desculpe só, já agora, para fazer a síntese, foi referido também que talvez uma forma de se conseguir que as crianças fiquem mais tempo na escola eficazmente através de mediadores ciganos. Portanto, formar ciganos para fazerem a mediação junto às famílias para que as crianças ficassem o maior número de anos possível na escola. Faz favor, Sr. Técnico.
Esquece-me sempre. Isto é a prática. Eu acho que, pronto, o Sr. Presidente, Dr. Zé, esqueci agora o nome dele, Carlos Miguel, não é? Portanto, ele tem feito um trabalho muito bom na questão em Torres Vedras e naquela zona tem feito coisas. Não acho que seja com a internet, essas determinadas coisas. Acho que os meninos na escola têm que ver a professora, têm que ter aquele pulso da professora, saber que ela tem que saber a tabuada e tem que saber isto. Em casa não vejo essas determinadas coisas. Isto eu fui que a senhora apresenta há bocadinho disse, a educação que nós temos é aquela que nós damos aos nossos filhos. Não acho que, portanto, eu tive uma educação, é aquela que eu dei aos meus filhos. E falou-se naquela escola que eu fui fundador. Portanto, aquelas mães que já têm 4, 5, 6 filhos e já estão na idade de escola, ainda vou para a zona do Eiras, mas quando quer dar-se um bocadinho à língua, desculpa a minha maneira, vou para o pé dos ciganos também, não é? Estão-me a pedir. Oh, Adérito, porque quando é que não faz uma escola como tinha antigamente? As mães daqueles alunos que estiveram comigo. Primeiro, não tenho paciência. É verdade, eu sofri muito para conseguir, porque era um gosto que nós tínhamos, que eu tinha, não é? Em conseguir. A gente tem orgulho naquilo que fazemos. Portanto, reparem bem como o Sr. Presidente disse. Essas mães estão a querer os filhos que façam uma escola. Claro que terá que ser outra pessoa para essas coisas, não é? Pronto, mas arranjava-se realmente outro cigano com outras determinadas coisas para que isso acontecesse. Porque eu acredito, Srs. Deputados, que estes primeiros anos, estas meninas e estes meninos fossem à escola, aquela preparação, até o primeiro ciclo. Então, o primeiro ciclo acaba aos 12 anos, por exemplo. Se fosse possível, na mesma escola onde elas andaram, né? Uma sala completamente à parte, os primeiros tempos, era fundamental, porque as crianças entravam. Eu não gosto, eu sou muito verdadeiro, né? Eu não gosto da escola só para ciganos, compreendo, mas tem que ser este modelo, esta preparação, porque eu, como experiência, eu tirei esta experiência. Os primeiros tempos tinha que andar com elas de um lado para o outro. Depois, habituaram-se a andarem sozinhas. Depois iam almoçar. Depois iam beber café. E, portanto, já não havia uma limitação de observação. Não sei se me entendo. Aquela observação que eu tinha os primeiros meses, ultrapassou. Tio, hoje vai um café, já está a comprar um gelado. Portanto, isso já não havia aquela preocupação. E eu acredito, principalmente aqui em Lisboa, o mundo até estará mais restrito, porque tem menos educação, mais agrada àquela cultura que eles têm. Né? Mas também se consegue. Consegue-se que as crianças que tirem pelo menos até o nono ano, até casar, eu sou determinado e sei que consigo arranjar as pessoas certas para que eles façam uma educação. Não é preciso. Portanto, é preciso determinação e muito cuidado nos primeiros tempos. Eu vejo que consigo até a idade de casar. Eu tinha meninas casadas, já lá o marido e a mulher na mesma escola. Então, se eu consigo, as outras pessoas não conseguem, porque. E outra coisa que eu vou dar ali mais. Eu sei, estas instituições, há 30 anos que cá estão, ainda não conseguiram um menino com o 12º ano. Eu não vejo tantos milhares de contos. Mas sou deputado, tantos milhares de contos. Não se consegue. Porque é aquilo que a nossa presidente está. Mas está a ver um doutor cigano, que trabalha para os ciganos, para que os outros consigam. Meia dúzia deles. Eu vejo que meia dúzia de ciganos com as doutoras têm uma experiência. É que nós, se eu for doutor e tiver um licenciamento, eu quero que realmente que o meu filho tire um licenciamento, se não tirar um licenciamento, não tiver educação, tire uma formação de cantoneiro, que já não há, não é? Portanto, uma formação de qualquer. Porque, normalmente, o futuro para nós está perdido. A questão das feiras dos mercados, mas nós não conseguimos sobreviver, estamos a sobreviver sobrevivente garantido, parece que é uma esmola que nos estão a dar, mas é muito bem-vinda, mas se nós tivermos uma formação e tivermos um ordenado e tivermos uma garantia de profissão, é bastante bom, sentimos-te orgulho de ser ciganos e ser como vocês, não tenho a minha profissão. Eu a vejo assim, não sei, se alguém se houver que não gosta, não é? Eu gosto de ser cigano, doutoras, eu orgulho-me. E quando eu vou para o lugar, por exemplo, em Moura e na Zona Grande, muito racismo, muita coisa, os ciganos, para os seus deputados saberem, não podem entrar nas lojas, não podem entrar nos jardins, a comida é muito mais cara, as crianças para comprar um gelado, se não têm que se embora, não levam pancadas. E essas determinadas coisas. E, portanto, eu quando vou para lá, eu não sinto, porque é meu à vontade, o meu à vontade, a minha, sou assim, consigo ir para todo lado, não sinto esse ratinho. Mas os conselhos não têm uma educação, não têm uma cidadania, a tanta guarda como os presidentes de Câmara, como a Câmara, andam em cima deles, nem a porrada, um cigano, portanto, o cigano não quer trabalhar, não queremos trabalhar porque a nossa educação, não temos uma cidadania e nenhuma educação válida para e não temos uma formação de parte a parte. Se eu for pedir um emprego numa instituição qualquer, ou uma coisa qualquer, em cigano. Portanto, há dificuldade. É que os ciganos do Alentejo, eles vão para a Pera, para o Morango, para as coisas todas. E a parte das vezes eu tenho que ir lá a falar com aqueles lavradores, se eu ficar responsável, porque são famílias que honestas, embora estejam mal, mas são eles que sabem trabalhar, são eles que estão habituados ao campo, como se deputado há bastante, não é? Porque também é lá do outro, do Alto Alentejo, não é? E sabe que eles estão habituados a ir à azeitona, ao tomate, as coisas. Até porque nós vimos, até porque há muitas coisas no Montejo a fazer. É preciso procurar. Eu não sei, vou ter aqui uma responsabilidade, mas vou dizer. Hoje o Montejo está completamente sem ninguém. Aquelas propriedades estão desertas. Não se vê ninguém, absolutamente nada. Normalmente os lavradores e os proprietários, normalmente os proprietários estão todos em Lisboa, estão por aqui, não querem saber. Lá se tem um rebanho de vacas, um rebanho de ovelhas, umas coisas estão. Há muitos destes casais que estão preparados. Podia-se fazer alguma coisa nesta área do Alentejo? Os senhores deputados, eu sei fazer tudo. Eu sei lavrar, eu sei semear, tudo que faz parte da agricultura, eu mexo em qualquer lado. Se estes meninos tivessem uma boa formação, depois da escolaridade, como o Nuno Mano, e com alguns engenheiros agrários, agora vamos lá aprender aqui a tratar da vaca e como é que é isto. E agora vamos pegar lá no trator e vamos semear. Acho que este Alentejo, e agora, como a gente ouve as nossas discussões, já vejo hoje na televisão, o trigo está caro, o gasóleo está caro, essas determinadas coisas. Talvez com um salário, se calhar não quero estar aqui a diminuir um salário, mas pronto, mas havia esta formação para qualquer coisa. E o Alentejo ficava bonito e o interior ficava bonito. A mulher criava dos patos, das galinhas, disto e daquilo, do outro. E havia formação e sei lá, uma brincadeira minha, peço-me desculpa, se calhar não gosto nada absoluto. Mas é qualquer coisa, em vez de ser latoeiro ou ser marceneiro, cada um. Qualquer coisa, não sei, peço imensa desculpa para a minha liberdade aqui de...
Muito obrigada, Sr. Adérito. Não sei se os senhores deputados ou o Sr. Deputado quer colocar mais alguma questão. Eu queria agradecer de forma muito especial ao Sr. Adérito por ter vindo cá. o excesso de perguntas, porque o foco foi todo sobre si, não, hoje não partilhou, não estava sozinho, portanto tínhamos que aproveitar o máximo a sua presença. Só gostava de lhe dizer só mais isto, adérito e faço como uma ressalva a todo o nosso trabalho. Como disse no princípio, este é um longo processo de audições, que começou há cerca de 15 dias. É o terceiro dia de audições, não é, doutora Luísa? O terceiro dia começou, vai-se prolongar até setembro, depois vai ser objeto de um relatório, que há de ser divulgado em dezembro. Espero que esteja presente nessa altura, quando o divulgarmos. Aliás, espero que todos os intervenientes na audição possam estar presentes, aliás, porque são coautores daquilo que vier a ser, registado, e depois este relatório tem como objetivo ser uma síntese de informação que pode ser útil aos decisores políticos, caso eles o entendam, não é? Portanto, o que nós estamos aqui a fazer não quer dizer que vá acontecer alguma coisa. Eu gostava só de dizer isso porque pressenti na sua intervenção algum desencanto, que é natural e é perfeitamente, não é? Cansado. Algum desencanto. Portanto, isto aqui não se trata de um anúncio de promessas. Trata-se de um trabalho que é feito, sem o qual não pode haver intervenção. Portanto, está a ser feito e depois a intervenção pertencerá a quem tem a capacidade de a definir. Por isso, eu peço-lhe que não entenda ou não pense esta sua vinda cá como qualquer coisa que vai contribuir para esse seu cansaço. Antes, pelo contrário, é muito importante porque ela permite que pela primeira vez seja compilado de um ponto de vista de uma instância política, pelo órgão de soberania que é a Assembleia da República, informação com o objetivo de vir a ser utilizada depois de um ponto de vista da decisão política. E era só isto que eu queria dizer, portanto, eu agradeço-lhe muito e, se entretanto houver necessidade de mais alguma coisa, espero poder contar consigo, Sr. Adérito, e se não nos virmos antes, pelo menos em dezembro, quando divulgarmos este relatório. Muito obrigada, sim. Faz favor. O Sr. Adérito queria dizer mais alguma
coisa. Um momento, sim. Queria agradecer aos Srs. Deputados, ao Sr. Presidente, a forma de me receber, o convite que me fizeram. Tive bastante gosto em estar com vocês e agradeço futuramente que se faça algo por nós. Muito obrigado. Muito obrigado.